O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Boa noite, ouvintes da Central 3. Estamos começando aqui o segundo programa Dibradoras. Para quem não nos conhece, esse é um programa que fala especialmente da Copa do Mundo Feminina que está rolando no Canadá. Começou nesse final de semana e hoje a gente tem aqui no estúdio para falar sobre esse evento, Renata Mendonça.
Boa noite, tá tendo Copa, hein?
Boa noite, Nina Cardoso.
Boa noite, tá tendo muita Copa, muito gol, hein?
Boa noite, Leandro, nosso homem som, homem vídeo, homem tudo. Gente, então, primeiro programa aqui que a gente fez, semana passada a gente comentou bastante sobre expectativas para esse início de Copa, o que a gente podia esperar das seleções, das jogadoras, e agora começou, né? Começamos com tudo, a gente teve uma rodada bem diferente, jogos equilibrados e jogos extremamente desequilibrados, então a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. E hoje a gente tem uma convidada extremamente especial, direto dos Estados Unidos, vai conversar com a gente durante todo o programa, que é a craque, que jogou muito tempo pela seleção brasileira e que também defendeu São Paulo Futebol Clube, que é a Cici. Boa noite, Cici.
Boa noite a vocês aí, boa noite, Brasil. E tá tendo Copa, com certeza.
Muita Copa.
É isso aí, tá tendo. E a gente agradece aí ao pessoal da Central 3 pelo espaço para falar desse assunto. E também a todo mundo que está acompanhando a gente. A gente tem recebido no Facebook muitos comentários, sugestões, opiniões. E é essa mesma ideia, que todo mundo acompanhe e queira falar sobre o assunto, porque é futebol e é legal e a gente quer discutir.
A gente divulgou que a Cici vinha aqui participar, pediram até camisa dela, gente, como pode? Cici, manda uma camisa aqui pra gente, pô.
É só mandar o endereço, ou pede pra mandar o endereço que... Opa. Depende de quantas pessoas, né? Eu posso mandar uma pra vocês e vocês fazem um sorteio.
Boa.
Que tal?
Opa, aí sim.
Tá combinado, faremos isso. Bom, então vamos começar com o que interessa, né? Resultados aí da primeira rodada, grupo A e grupo B jogaram aí nesse final de semana e eu vou escutar o que as nossas queridas têm para falar sobre isso. No sábado, jogo de abertura, Canadá ganhou da China por 1-0. Renata, você que acompanhou aí esse jogo de pertinho, o que você tem para contar para a gente?
Olha, o jogo foi digno de estreia, né? Aquele nervosismo do Canadá, jogando em casa, a torcida cheia, lotou o estádio em Edmonton. E muito sol, calor, que eu imagino, você tava sentindo da TV o calor, pra vocês terem uma ideia de como tava quente.
Ventava bastante também, né? Você via pelos lances do...
Pelos cabelos.
É, da trajetória da bola, acho que isso deve atrapalhar também.
E também vocês têm que... E ainda mais jogando no campo artificial. Você imagina, se já é quente, com a grama artificial, com certeza deve ter sido bem mais quente.
É, com certeza. A gente vai até depois comentar um pouco sobre a questão da grama sintética. O jogo começou bem truncado, assim. Todo mundo esperava o Canadá melhor. Até eu estava assistindo pela TV Brasil E os comentaristas falavam, o Canadá tem tudo pra ganhar fácil e tal. E a China mostrou bastante resistência, uma defesa bem postada. O Canadá demorou pra chegar, ficou assim uns 15 minutos, a bola meio no meio campo, com a defesa da China parando bastante. Aí, aos 17 minutos, tivemos um lance, uma lambança da zaga canadense, que a zagueira Alicia Chapman foi tocar a bola, tocou errado, a chinesa pegou, quase fez o gol. Tivemos uns bons lances da China, aí a China cresceu, teve uma cobrança de falta que bateu nas duas traves.
Foi sensacional.
Foi sensacional e assustou bastante. E aí todo mundo começou, pô, mas será que vai da China, né? Será que vai da zebra? No segundo tempo, eu senti que as equipes estavam um pouco cansadas. Talvez essa questão do calor meio que pegou forte, assim. Ficou muito chato o jogo. Primeiro tempo, o Canadá começou a chegar, a Sinclair chegava bem no ataque, só que aí parava muito na zaga, muito chute que parava na zaga, não chegava no gol. Mas no segundo tempo, parou, assim, os dois times muito mornos, não teve chute a gol, assim, nos primeiros 20 minutos de segundo tempo.
E elas estavam meio nervosas, eu senti, né, super tensas com a estreia, jogando em casa.
Senti também, a torcida tava empurrando e tal, mas isso também, né, assim como serve para motivar, também serve para pressionar. E foi cozinhando até que o Canadá começou a chegar melhor. É, aliás, teve até, esqueci até de dizer aqui, teve um lance de trivela. Quem diz que mulher não sabe jogar futebol, teve um belo chute de trivela no primeiro tempo, da canadense, deixa eu ver o nome dela, esqueci aqui, eu acho que era a Bedgerman. E aí, beleza, no segundo tempo, cozinhou, até que o Canadá conseguiu achar um pênalti. Time da casa, um pênalti, né? Já vimos essa história antes. E aí a Sinclair bateu muito bem, no cantinho direito da goleira, ali no limite, fez 1-0, 42 minutos, suficiente para o Canadá sair de lá com a cabeça erguida, pelo menos vitória na estreia.
Show. É, a Ju Cabral falou muito isso pra gente no programa passado, né? O nervosismo da estreia é muito impactante, imagina para quem tá jogando em casa com a torcida ali pressionando em cima. Então, eu acho que foi uma excelente vitória, mesmo que tenha sido sofrida, 1-0, é ponto e é uma das seleções mais fortes do grupo. Então, acho que para garantir a liderança do grupo, o Canadá começou muito bem.
Fez o dever de casa.
Exatamente.
Bom, eu não cheguei a ver o jogo do Canadá, mas pelo que eu escutei, foi um pênalti meio que duvidoso.
Foi bem duvidoso, CC. Foi bem duvidoso.
Eu perdi a primeira rodada porque eu tive um torneio e só vi um pedacinho dos lances depois. Mas a Sinclair é uma excelente jogadora. Eu tive a oportunidade de jogar com a Sinclair quando ela fez parte do FC Gold Pride.
Que massa.
É uma jogadora com talento enorme. E ela tem uma garra que vou te dizer. Mas acho que também, né,
Opa, não sei se perdemos.
Com certeza você vai sentir o nervosismo no primeiro jogo da estreia, mas acho que com o caminhar do torneio, acho que o Canadá ainda vai apresentar um futebol melhor. E jogando em casa, né, com certeza, é uma das candidatas também.
Acho que mostrou, a defesa do Canadá se mostrou meio frágil, assim. O ataque é bom, encaixa bem, a Sinclair corre muito e chega junto e ela tem muita habilidade. Mas a defesa se mostrou um pouco frágil. Só reiterando aqui o nome da jogadora do chute de trivela que bateu na trave, foi a Belanger.
Boa. Bom, só para pontuar, enquanto a gente está aqui gravando, está rolando o jogo de Suécia e Nigéria. Então, se a gente sem querer assim gritar um gol, alguma coisa, já está 2-0 para a Suécia. E está um jogo muito legal aqui no estúdio de assistir. Bom, a gente também teve Nova Zelândia e Holanda aí. A Holanda conseguiu também uns 3 pontinhos suados nessa primeira rodada. Nina, como é que foi esse jogo? Conta aí pra gente.
Então, o sábado foi de vitórias magras, né? O domingo foram de goleadas. A Nova Zelândia deu um trabalhinho pra Holanda também. Percebi que elas estavam bem nervosas com a estreia. E não foi tão fácil assim quanto a gente pensava. Foi um gol da Martens, né, de 22 anos, a camisa 11 da Holanda, que marcou aos 33 do primeiro tempo. E que golaço, né?
Golaço.
Ela pegou de fora da área, nossa senhora. Acho que até a goleira tava um pouquinho adiantada, mas foi um baita gol. E aí eu tava vendo até o compacto da FIFA, né, que depois dos jogos a FIFA coloca no ar os lances, assim, e foi super equilibrado, assim. Posse de bola foi 50% para cada, assim. Então, teve 11 finalizações para Nova Zelândia e 6 para a Holanda, gente. Surpreendente. 5 da Nova Zelândia foram pro gol e 3 da Holanda pro gol. 8 escanteios para Nova Zelândia e 3 para a Holanda. Então, assim, tem 5 lances de Nova Zelândia e 1 da Holanda que é o gol. Eu percebi, assim, que elas estavam bem, bem nervosas. Acho que elas não mostraram tudo que elas podem. Eu acho que elas podem mais, ainda mais a Viviane aí, a novinha, que vai dar um trabalho também.
Bom, é o que a gente esperava, né? Um grupo equilibrado. Então, a gente tá agora com o Canadá aí na primeira posição do grupo A, extremamente, rigidamente empatado com a Holanda, porque os dois ganharam de 1 a 0. Bom, e aí no domingo a gente teve a chuva de gols do grupo B. Noruega 4-0 na Tailândia e Alemanha 10-0 na Costa do Marfim. Bom, eu acompanhei, acho que muita gente acompanhou Noruega e Tailândia, né, por ter sido um jogo aí no meio da tarde de domingo. E o que a gente viu foi uma seleção extremamente experiente contra uma seleção extremamente nova. Então, Noruega dominou o jogo, tem uma atacante lá, 21, que ela era o triplo do tamanho das tailandesas, dava dó.
E elas são tudo baixinhas, as tailandesas.
Elas são, né? Gente. Mas as norueguesas
e a goleira?
Usam muito bem o corpo, gente, em cima das pequenininhas. Elas não precisam driblar. Elas simplesmente param do lado da menina, giram o corpo e não tem
protege,
como.
Já
exatamente, pura proteção. Então, foi um jogo, apesar de ter sido bem fácil para a Noruega, interessante de ver o jogo norueguês, que não é só um jogo físico, como muita gente espera. É um jogo muito habilidoso, muito ofensivo. Jogadoras vão para cima, vão para o fundo, sabem driblar, fizeram gol de falta, gol de cabeça. Então, é uma seleção realmente com muito potencial aí para chegar na final desse campeonato. E, bom, e 10-0, Alemanha, foi um passeio, né, Nina?
Foi. O vulgo vira 5, acaba 10, né, gente? Foi um absurdo, um massacre. Mas, assim, é muito desigual o nível, né? Não tem nem comparação, assim. A Costa do Marfim até tentava engatar alguma coisa, correria, mas a ansiedade não deixava com que eles finalizassem a jogada, pensassem uma coisa. E, assim... Pra dizer, olha só que dó. Pensa que vocês podem tomar um gol a cada 5, 6 minutos, gente. Foi isso que aconteceu. Primeiro tempo, os gols aos 3 minutos, aos 14, aos 29, aos 31 e aos 39. O segundo tempo, aos 19, aos 26, aos 30, 34 e 40.
Alguém lembra daquele jogo no Mineirão, Seleção Brasileira?
Oh, meu Deus.
É. Deixa pra lá.
Vamos lembrar disso.
Foi um pouco parecido. Não vamos lembrar disso, não.
Ei, mas só que a Costa do Marfim teve uma... Elas são muito inocentes. Elas tiveram uma chance no contra-ataque.
Sim.
Mas dava pra ver que a falta de experiência, acho que foi o principal motivo. Mas a Alemanha, eu acho que o jogo entre a Alemanha e a Noruega, aí sim, esse jogo vai ser um jogão. Mas ontem não dava pra você tirar mais ou menos uma ideia como é que tá a Alemanha, porque o jogo foi muito fácil, né? Mas...
E a goleira ainda, a goleira da Costa do Marfim, com aquela roupa rosa, que eu achei linda, maravilhosa. Gente, ela ainda fez umas defesas ali, coitada, ela pegava no susto. Assim. Deu um desespero.
Era pra ter sido mais.
Sem contar o duplo hat-trick, né, gente? 3 gols de Sasik e 3 gols de Mitag. Meu senhor amado, tenho medo desse time, só pra
segura,
dizer.
Segura, segura. Se falou aí, dia quinta-feira, dia 11, a gente tem Alemanha e Noruega, às 5 horas da tarde, quem puder ver, jogão aí pra acompanhar, pra ver como é que segue esse grupo B. Então, a Alemanha ficou aí como primeira colocada nessa primeira rodada do grupo B, seguido da Noruega, Tailândia e Costa do Marfim. Bom, hoje a gente tá rolando aí, então, Suécia e Nigéria. A gente ainda tem Camarões e Equador pelo grupo C às 8 horas. Um jogão, Estados Unidos e Austrália, pelo grupo D, o famoso grupo da morte, que também é o de Suécia e Nigéria, às 8h30. E o último jogo do dia, às 11 horas, Japão e Suíça, pelo grupo C. Sport TV2 vai passar aí esses jogos, tá passando os das 5 e vai passar o jogo das 8h30. E não há previsões de quem vai passar Camarões e Equador, nem Japão e Suíça, mas vocês podem ver, a gente colocou no Facebook o link do streaming para quem quiser assistir online. Dá para acompanhar esses jogos aí. Boa. E um ponto que a Cici comentou aqui, a Rê também falou, que foi a questão do gramado sintético, né? Deu pra gente poder analisar nesses primeiros jogos qual a diferença que isso teve para as seleções, atrapalhou o jogo, não atrapalhou. Eu particularmente vi a Noruega sofrendo com isso, as jogadoras mais altas ali, a bola prendendo um pouco no chão e atrapalhando as jogadas delas. E Cici, como que é pra você? Você que já jogou, imagino que já tenha jogado em ambos os campos, faz muita diferença, não faz, esquenta muito?
Depende também, acho, depende do tempo, né? Se é um tempo que tá muito quente, com certeza você vai sentir mais. Aqui nos Estados Unidos, a maioria, por exemplo, a gente já tem, a gente joga no campo sintético, então as americanas já estão acostumadas a jogar, mas a bola, o jeito que a bola corre é diferente. Você tem a possibilidade também de se machucar é muito alta.
Ia perguntar isso. Quais são as lesões mais frequentes?
Você vê muito, a maioria das lesões que eu vi aqui de joelho, justamente a maioria por causa de estar jogando no campo sintético. Mas, por exemplo, quem tem problema de asma, você vai sentir muito mais no campo sintético. Caramba. Até isso também você vai ter problema.
Caramba.
Então, para quem não está acostumado a jogar, realmente vai ser muito difícil. Por isso que, no princípio, as americanas estavam querendo, né? Elas chegaram até, no caso, fizeram uma carta lá para a FIFA, porque achavam um absurdo, de repente, elas terem que jogar no campo sintético. Uhum. Até, mesmo elas tendo já jogam aqui, né?
Mas então a seleção brasileira está tranquila, porque teve uma incrível preparação de 3 dias no gramado sintético.
Isso que eu fiquei pensando aqui. Eu falei, algumas seleções chegaram no Canadá muito antes para se adaptarem, porque não é fácil. Vou te falar, não é fácil jogar. O contato com a bola é diferente, o jeito que se movimenta no campo é diferente. Aqui na época do verão, então, a gente não consegue jogar num horário de 4 horas da tarde. A gente tem que jogar num horário de 8 horas da noite. Você vê, a temperatura é muito maior dentro do campo. E não é fácil.
E o verão no Canadá, em algumas das cidades aí, faz bastante calor. 30 graus, 35 graus.
Sem dúvida. A gente tem um áudio aqui da Andressinha, que durante esses longos 3 dias de preparação no Canadá, falou um pouco sobre a adaptação ao grama sintética lá no Canadá. Vamos escutar.
Hoje foi mais finalização, né? Eu acho que a gente tá treinando mais pra sentir mesmo o campo, porque muda bastante. A bola, ela prende mais. Então a gente está se acostumando um pouco, ela muda um pouco de direção, acaba enganando a gente. Então é um fator assim que a gente está tentando se acostumar.
Pois é, então, como disse a Andressinha, como disse a Cici, esse é um fator aí que pode complicar para algumas seleções, ou para a maioria das seleções, né, que não estão acostumadas a jogar no gramado sintético. E aproveitando que a gente ouviu a Andressinha, vamos falar de Brasil, né? A gente tem estreia do Brasil amanhã, às 8 horas, contra a Coreia do Sul. Agora todo mundo vai passar, né? Não tem erro.
É isso que eu ia perguntar.
Band, Sport TV, TV Brasil, onde vocês quiserem, vocês vão assistir. E aí vamos falar um pouco de expectativas. Então, 3 dias de preparação, mas pelo menos a seleção já conseguiu treinar um pouco lá no Canadá. Hoje à noite elas fazem às 7h30 um reconhecimento do gramado no próprio Estádio Olímpico em Montreal, que é onde vai ser a partida. E o que se espera é que a gente tenha a nova dupla de zaga aí para ser testada. Vamos ver, que foi um pouco do que a Ju Cabral comentou, né?
Uma a gente dupla teve um corte aí, né, durante a semana, que foi a Érica.
Exatamente.
Por lesão.
E aí foi convocada uma zagueira que provavelmente é a que vai fazer. Que vai estar como titular já nesse primeiro jogo. Então, eu queria aproveitar para perguntar um pouco para a Cici como foi para ela, assim, quando ela teve que estrear numa Copa do Mundo pelo Brasil, como que o nervosismo, se isso atrapalha muito ou não, não faz tanta diferença? O que você...
Sem dúvida, a gente fica contando as horas. E aquela ansiedade de estrear... Você sente, claro, né, aquele nervosismo que é normal, mas depois que você tá no campo, depois de uns 10 minutos, aí você relaxa mais, mas como qualquer estreia, acho que qualquer jogadora vai sentir isso. Até falar um negócio da Érica, que ficou até meio uma dúvida.
Ficou estranho, sabe? Esse corte.
Ficou,
né?
Estranho isso aí, porque a Érica é uma jogadora excepcional. Ela, do fato de não poder jogar o primeiro jogo e ser cortada, é meio estranho, mas prefiro não, sei lá, se de repente esse é o momento da gente ficar tentando encontrar o motivo principal, mas com certeza ela vai fazer falta, até por causa da experiência.
E ela é muito polivalente, né?
Aí é uma zaga, você tem que ter experiência, independente ou não, você tem que ter, e quando eu vi o jogo da seleção contra a Alemanha, deu para notar que era uma área que a gente precisa, de repente, melhorar. Porque, né, a maioria, você vê, é um grupo muito novo. Tem a Formiga, que sem dúvida é o pulmão do time, mas a esse ponto, perder uma jogadora do nível da Erika, acho que vai ser... É uma coisa que... Não sei se vai atrapalhar, mas ficou meio que, sei lá, sem explicação. Mas o Brasil, acho que depois que passar o primeiro jogo, sabe, a estresse sempre vai ser... A gente vai sempre ficar... Até eu, quando tô assistindo, eu fico nervosa pra caramba. Parece até que eu tô dentro do campo. Eu já tava aqui falando, meu Deus, amanhã tem jogo, já tô ficando nervosa pra caramba. É, torcendo pra que as meninas, de repente, estreiem bem. E não, como brasileira, vou dar o meu maior... Tô aqui apoiando e espero que elas consigam estrear bem. Mas, sem dúvida, acho que o fato de não ter tido uma... Talvez uma preparação melhor, talvez seja um motivo que atrapalhe, mas ei, Copa do Mundo é Copa do Mundo. É. A gente tem que deixar tudo de lado e eu espero que as meninas tenham uma sorte amanhã.
Acho que a preparação realmente é uma coisa complexa, principalmente considerando que elas vão ter vários fatores novos nesse primeiro jogo, né? O gramado, que elas acabaram de conhecer como é que é o gramado sintético. Apesar dessa seleção estar trabalhando como seleção permanente por um bom tempo, elas não estavam jogando, nem jogaram num campo sintético para saber mais ou menos como é a diferença. Além disso, a zagueira, a Erika cortada e a Bruna, a capitã, que também já tinha saído por ter se lesionado. Então, assim, muita coisa nova, além do fato de ser uma estreia, de ser um grupo que, apesar de parecer fácil, pode dar uma complicada. O jogo contra a Coreia, eu acredito que seja importante vencer, não só pela estreia, mas porque temos jogos aí mais difíceis, contra a Espanha principalmente, pode apresentar grandes dificuldades aí pro Brasil.
Sem dúvida. E tem, inclusive, um outro ponto que foi o Daniel, que é um dos nossos ouvintes fanáticos do Dibradoras, comentou no nosso Face, que é... Elas estão, que é o contraponto, né, da seleção permanente, estão treinando juntas aí há praticamente 5 meses, mas ao mesmo tempo não estão disputando o campeonato. Então, as coreanas até um mês atrás estavam jogando o torneio do campeonato coreano, estão com ritmo de jogo. E as brasileiras, né, estão fazendo amistoso, jogaram a Copa Algarve no final do ano, mas não estão com o mesmo ritmo de jogo. Então, esse é o... Acho que um dos contras principais da seleção permanente.
A seleção teve esse pró de estar junto, treinando, se preparando, mas no jogo que é bom a gente quase não viu, né? Não teve botar essas meninas no campo para correr. Ótimo que elas estão numa ótima academia, numa estrutura, cuidando do físico, mas não é só isso, né? Na hora da bola rolar, debaixo de um calor, de uma grama sintética... Ninguém aguenta. E também teve uma dica da Izzy, que é uma amiga que eu tenho no Twitter, e ela também acompanha aqui o Dibradoras, que ela falou da Messi coreana. Você conhece ela, Cici? A Ji Messi, que é a Ji Soyun?
Ela deu um trabalho também no jogo contra os Estados Unidos. Mas é o que você falou. A maioria das meninas que estão jogando, por exemplo, na Costa Rica, elas estão jogando fora. A Espanha... A principal jogadora da Espanha também estava jogando fora.
É verdade. Jogou até com a Marta.
Coreia, até a Pretinha está jogando na Coreia. Quer dizer, elas estão participando do campeonato.
Sim.
Mas o Brasil não vai ter... Contra a Coreia vai ser um jogo... Com certeza vai ser um jogo muito importante. A Coreia mostrou que, de repente, pode complicar o jogo do Brasil, baseado no que eu vi contra os Estados Unidos.
Uhum.
Mas também a gente tem a Marta, não é? Elas têm lá...
A Messi coreana.
Elas têm a Messi e a gente tem
a Marta. A gente tem também a nossa jogadora, então...
A nossa Messi, 5 vezes melhor do mundo.
Eu aposto que o programa Dibradoras coreano tá falando da Marta.
Então,
não tenho dúvida que elas também estão com
medo. A Marta pode desequilibrar. Quer dizer, a gente, querendo ou não, quando fala em relação ao Brasil, a primeira jogadora que vem na cabeça, com certeza. A expectativa é grande, eu acho que a pressão em cima da Marta vai ser muito grande.
É isso que eu ia te perguntar, Cici. Você acha que ela é a que se sente mais pressionada, assim como você, que conduziu o Brasil em 99? A pressão em cima de vocês deve ser muito maior, né?
Com certeza, porque por ser quem ela é, pelos títulos que ela já conquistou individualmente... Com certeza. É que nem o Messi na Argentina.
Uhum.
Eu acho que todo mundo fala que o Messi vai ser melhor do que Pelé ou quando ele ganhar um mundial. Mas você não ganha um mundial sozinho.
Exatamente.
Entendeu? E eu acho que a pressão em cima dela... Mas dá pra ver que a Marta é bem, bem tranquila. Eu não sei se de repente ela apresenta que ela tentou... Ela deve saber que a responsabilidade é grande, mas ela não demonstra que ela tem esse... Ou se sente nervosa ou alguma coisa. Eu, em 99, realmente... eu senti um pouco a pressão e eu acho que com o decorrer do campeonato a pressão foi muito maior, mas a gente naquele momento também o grupo estava unido e a gente queria de qualquer jeito, de qualquer maneira, ganhar aquele título. Então, mas eu sinceramente, dá para notar que a Marta, independente da pressão, ela deve ter a cabeça tranquila, mas... É a Marta, a gente tá falando do jogador 5 vezes melhor do mundo. Então...
Ô, Cici, sentiu a pressão, mas você na estreia dessa Copa de 99 arrasou, não foi?
Mas na hora você deixa tudo de lado. Não dá, você tem que deixar tudo de lado e manter o foco e, né, o nervosismo. Eram 5 minutos de jogo, realmente. Senti aquele friozinho na barriga, mas depois tudo passa. Eu sempre fui tranquila.
A gente estava falando antes, Cici, sobre como a seleção brasileira, apesar de ela não ter apresentado bons resultados nos últimos campeonatos, Pan-Americano ficamos no vice, a Olimpíada também não foi tão bem, ela ainda é muito respeitada, todo mundo considera como favorita. Você estava falando que viu na ESPN americana o pessoal falando, seleção brasileira, não, queremos fugir, os Estados Unidos querendo fugir da seleção brasileira porque sabe que vai encontrar dificuldade, especialmente com a Marta, né?
Como assim, gente?
Hoje de manhã eu estava escutando a Julie Fowdy, foi uma jogadora que eu tive o prazer de jogar contra. Aquele grupo... A Mia, com a Julie, com a Michelle, com a Brandy, era um grupo, nossa senhora, um grupo espetacular. Então, hoje elas estavam comentando a respeito das chances das americanas, e elas estavam falando como é importante para os Estados Unidos saírem em primeiro lugar, porque elas não querem, de repente, cruzar mais na frente com o Brasil. Quer dizer, independente disso tudo, o Brasil ainda é respeitado, porque é o Brasil. Entendeu?
Deus me livre, eu que não quero ver essas americanas na nossa frente.
Independente.
Mas que bom, então ninguém quer ver ninguém. A gente tá concordando nisso.
E nos últimos resultados, eu acho que as americanas não têm boas recordações. E não, se você for olhar nos últimos resultados. Então, elas querem, não querem de qualquer jeito, de repente, enfrentar. Porque quando fala, como eu disse pra vocês, elas já falam em relação à Marta. Mas é o que eu disse, independente de qualquer coisa, é o Brasil. E sempre vai ser respeitado. Né? Elas não entendem porque que ainda tem essa diferença por causa da qualidade. E eu comecei com você de manhã e já falei, o talento a gente tem até de sobra, mas a gente precisa de muito mais do que o talento.
Com certeza.
A gente até queria te perguntar sobre essa diferença da preparação da seleção brasileira e dos Estados Unidos. Como é que é aí, para você falar sobre a seleção dos Estados Unidos principal, tem seleção de base, como é que eles fazem aí?
Aqui a gente, que nem eu disse para você, no clube que eu trabalho, a gente tem as categorias, começam com idade de 9 anos até 18, mas tem vários programas, que são os programas que eu falei, que tem gente que é responsável para detectar ou escolher as jogadoras com potencial, que de repente, futuramente vão fazer parte das categorias sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Então, elas, depois que termina, por exemplo, cada tem um período que eles escolhem. Por exemplo, eu sou responsável por escolher no meu time meninas que eu acho, que eu acredito, que elas têm potencial. Então, depois elas vão participar de um camp, que é onde os olheiros estão lá, e aí elas depois fazem parte da seleção olímpica.
É bem parecido com o que é aqui, não é?
Faz a mesma coisa.
Quem nunca participou de um camp? Então, meninas, quer dizer, elas já estão... Quando você vai ver do sub-15, a maioria, se você for olhar a relação das jogadoras, todas essas meninas vieram de clubes. Então, aí depois elas têm a chance de, né, participar da seleção sub-23 e aí vai. E tem já menina até no, jogando no, na seleção principal, que ela também veio de, do clube. Ah, é o que eu falei, aqui o futebol feminino é o ano todo. Os pais pagam para as meninas fazerem parte do time. E é anual, então a gente tem competições o ano todo, tem torneios, tem a liga dos times que a gente participa e vai por regiões. E depois, cada região, a gente tem o State Cup, que é onde basicamente é o quando chega nos playoffs. Aí você tem os principais times que vão jogar em lugares diferentes, até o ser campeão do estado. Até isso aqui é bem diferente, então...
E a gente tava conversando aqui também, falando da participação de ex-jogadoras em comissões técnicas e até treinando alguma seleção, no caso, como acontece com a Alemanha, né? Agora, fica aqui a pergunta, você toparia vir para cá, pro Brasil, se surgisse um convite para trabalhar frente à seleção, ou como treinadora, ou com uma comissão técnica, alguma coisa assim?
Tem que ser algo concreto.
Certo.
Eu tenho minha vida totalmente estruturada aqui. Uhum. Então tem que ser uma coisa concreta. Tem que oferecer algo para que de repente você, né, você não vai largar tudo, jogar tudo para cima e ir para um projeto que seja um projeto que você não está muito confiante.
É. E também deixar você trabalhar, né? Não só para te pôr lá, ter o cargo e acabou, né?
É tudo, é financeiramente, é oferecer as condições, que eu acho que são condições necessárias para, de repente, a seleção chegar a ser a número um. Uhum. Eu acho que tudo isso tem que ser, né? Não é só o fato. Eu já falei que eu tenho um sonho, mas tem que ser uma coisa muito concreta, porque eu vi outros exemplos no passado e realmente largar tudo de uma hora para outra e... Né? Um projeto tem que ser um projeto, não um projeto para um ano, dois anos.
Claro.
O projeto, por isso que a Alemanha hoje é a número um. Se você for olhar a comissão da Alemanha, são ex-jogadoras. Se for a seleção americana também, uhum, nas categorias de base, são ex-jogadoras. Então,
eu acho que pra gente, pra nossa seleção, seria muito importante, né? Ter alguém que já viveu isso e você ainda, que tem uma baita experiência, que foi pra fora, entendeu todo o modelo do futebol feminino. A gente tem uma entrevista aqui na revista 2016, que é especial de Olimpíada, com a Formiga esse mês, e ela também fala que ela gostaria de fazer parte de uma comissão técnica da seleção, né? Então ela vai acabar sua carreira nos jogos aqui no Rio e busca isso. Já pensou, gente, uma comissão com Formiga e Cici?
Meu Deus.
Até choro.
Presta atenção, CBF.
Tá tão longe, já tão longe da realidade que não dá nem pra imaginar como seria. A gente tem o Vadão como técnico da seleção, com todo o respeito ao Vadão.
Mas o que querendo não foi um avanço, né? Em termos de trazer alguém com experiência, pelo menos no futebol, do que, né, qualquer técnico que sem histórico aí, eu acho que foi um... Foi um começo, mas com certeza falta muito. Mas eu acho que fica
A gente tem no Brasil várias pessoas que conhecem o futebol feminino muito bem. Uhum. Tem treinadores também que trabalharam com a seleção brasileira que conhecem a nossa história.
É, o próprio René Simões,
É o que eu falei pra você. Às vezes quando a gente fala isso, as pessoas estão falando que a gente tá querendo entrar numa guerra de sexo. Não é nada disso. É valorizar quem fez algo. Tem ex-jogadores que com certeza tem condições de repente, estar à frente de uma seleção. Nada contra o Vadão, porque a gente teve também o Zé Duarte, que para mim, o Zé Duarte, eu tive como treinador. O Ademar também, que foi meu treinador. Eu tive pessoas que me ajudaram bastante na minha carreira. E eu acho que tem no Brasil pessoas capacitadas para, de repente, tomar a frente da seleção brasileira. Mas a gente também tem que valorizar quem já participou, quem viveu, quem teve a experiência e sabe muito bem quais são os problemas.
Isso
eu acho
também
que
ajuda, tá com certeza.
É, mudar um pouquinho. É,
que chamasse para dar uma palestra motivacional antes delas viajarem. Imagina chamar a Cici, pagar a viagem da Cici e vir pro Brasil para conhecer essas jogadoras que viram a Cici jogar. E ouvir da Cici o que quer jogar uma Copa do Mundo, claro. O que é ganhar uma medalha numa Copa do Mundo. pô, nem chamar essas jogadoras para um motivacional, eles chamam. Ou você recebeu algum convite, Cici, que a gente não tá sabendo?
Quem recebeu um convite, quem tá lá agora com a seleção, é a Márcia Taffarel, que também foi jogadora da seleção. Ela tá lá como coordenadora, ajudando, acho, se eu não me engano, o Fabrício. Ela até viajou pro Canadá no domingo. E ela que tá lá hoje como ex-jogadora.
Já é alguma coisa.
Já foi um passo.
Tá. De pouco em pouco, né?
Minha situação foi um pouco diferente, mas eu prefiro nem dar detalhes, porque começou meio que errado o negócio. E se eu não estou lá hoje, é justamente por causa disso. Mas
você já fez muito pelo Brasil, Cici. Seu nome tá gravado de qualquer forma. Não tem nem o que falar. Acho que você foi a primeira 10 que a seleção teve. E, cara, tá na história. Isso ninguém tira de você. E obrigado por tudo que você fez pro Tricolor. Não tem nem o que falar.
Aliás, estamos vendo aqui a Nigéria jogar. Me lembra aquele fatídico gol, Cici?
Nossa!
Aquele fatídico gol...
Que por mim tinha ganho a votação.
Que gol que ganhou, vocês sabem?
O gol da Wombat contra o Brasil. Ah. O gol de cabeça que levou o jogo para os pênaltis, e a gente acabou sendo eliminada pelos Estados Unidos na última Copa.
É o gol mais bonito. A gente está falando da eleição do gol mais bonito.
Dos 15 gols para 2015. Bom, só pra gente encerrar aqui, então, como a gente tem nosso programa só na próxima segunda-feira, a gente vai ter dois jogos do Brasil, na verdade, pra poder analisar. Então, basicamente, a gente tem amanhã contra a Coreia do Sul, a estreia.
Vamos arriscar um bolão, gente?
Poderemos. Vamos fazer um bolão.
Vamos lá.
Cici, quanto?
Bom, eu vou com 2-0.
Boa.
2-0 Brasil, né? Só pra controle.
Claro!
Aqui a gente sofre, mas a gente garante muito.
E aí, Ju?
Eu vou de 1-0, como disse a Ju, meio gol é gol. Então 1-0 tá ótimo.
Eu também vou de 1-0. Ai, eu tô preocupada com essa Messi coreana, hein, gente? Pelo amor de Deus.
Vou pagar vocês, hein?
Eu vou no 2-1. Eu vou no 2-1, gol da Messi coreana pra dar uma assustada, mas 2-1 pra nós.
A Messi coreana, ela foi eleita ano passado melhor jogadora do campeonato inglês feminino, da Superliga inglesa. Ela joga no Chelsea e é realmente uma jogadora diferenciada.
Olha, baixinha, ligeira, tô com medo dessa menina.
Fica com medo não, meu. A gente... Que é isso?
Temos Mata, temos Cristiane.
A Mata é mais ligeira.
Que é isso?
E, bom, e aí no sábado o Brasil pega a Espanha, vai ser o segundo jogo do Brasil na Copa. A Espanha, que também vem para sua primeira Copa do Mundo, fez uma campanha muito boa nas eliminatórias da UEFA, ficou 10 jogos sem perder, então, também como a gente falou no último programa, é uma seleção que tem alguma coisa, porque disputou uma eliminatória muito, muito competitiva ali na Europa, e tem um dos grandes destaques da Copa, que será, ou promete ser um dos grandes destaques da Copa, que é a Verônica Boquete.
Hoje não tem piada com o nome dela, que já não, foi no
já
primeiro programa.
Agora... Já está incorporado. Ela jogou com a Marta na Suécia, né, no Tirese, em 2012. E ela acabou de ser contratada para jogar no Bayern de Munique. Então, é uma jogadora que está sendo muito bem vista na Europa. Já foi jogar nos Estados Unidos. Não é nenhuma novata, né, nenhuma novinha. Ela tem 28 anos, então vem com experiência. Vem com no momento que ela está no auge da carreira dela. Então, provavelmente, é quem vai dar trabalho aí contra o Brasil... Nesse jogo de sábado.
Ah, mas aí eu vou apostar 2-1. No Brasil.
Nossa.
Aí eu vou 1-0.
Porra, Cici!
É um jogo difícil.
Mas acho que você vai ter postado nervoso da estreia. Eu também vou de 3-1.
Ô, louco.
Caramba, 3-1.
Solta.
Hat-trick, Marta, vai.
Eu vou de 2-0.
Boa. E eu li uma curiosidade interessante sobre a Boquete, viu? Ela... A gente falou aqui no último programa sobre a questão do jogo da EA Sports, da FIFA, do game. E foi ela que começou uma petição online para fazer essa... Pra fazer com que a FIFA, com que a EA Sports colocasse as seleções femininas no game. Então, foi logo no primeiro dia, 20 mil pessoas já assinaram a petição que ela colocou. E aí agora, finalmente, isso se tornou algo real. Em setembro sai FIFA 2016 com 12 seleções femininas. pra gente, pra, melhor de tudo, as crianças, meninas, poderem jogar e se verem aí
se
nas telinhas dos games e se inspirarem. Bom, então é isso. Vamos só passar os jogos então que a gente tem aí até o próximo.
Vamos até falar rapidinho sobre Suécia e Nigéria, que tá rolando agora, só pra atualizar o placar, tá 2-0. Segundo tempo acabou de começar. O estádio tá um pouco vazio, né? Senti vários buracos aí.
É, bom, segunda-feira, né? Acho que tem que levar isso em consideração.
E o primeiro gol foi contra. Vocês viram gol contra que a nigeriana fez, meio de ombro ali, de costas. E o segundo gol, vocês viram? Eu tava aqui prestando atenção no programa.
Eu também não vi.
Tava aqui emocionada com as histórias da Cici.
Um pouco surpreendente, né? Esse 2-0.
É, tá até estranhando, porque aqui, essa semana, é a última semana que o pessoal tem aula. Uhum. Então, basicamente, na quinta-feira é o último dia. Uhum. E aí o pessoal vai estar de férias. Então, eu já sei que, por exemplo, no meu clube tem várias meninas que já estão indo pro Canadá para ver o Mundial. Então, tô até me surpreendendo que hoje o estádio não tá tão cheio.
E você não vai dar uma passadinha lá? Não vai pegar
Sem dúvida.
Ai, que legal.
Eu tô planejando ir pra final.
Show. Opa, aí a gente faz um ao vivo com você.
seja com o Brasil em campo, né?
É, tomara. Nossa.
Aí seria
até melhor.
E aí nos treinamentos, Cici, na sua vida aí, ainda dá pra bater uma bolinha em alto nível?
Eu tô jogando numa liga que tem 82 times, que é aqui nos Estados Unidos, é uma liga semiprofissional. E, olha, vou te dizer, mesmo com meu 4.8, ainda dá pra, nossa, sei lá, eu não consigo me ver sem jogar. E até as pessoas ficam surpresas quando elas vêm conversar comigo e falam, qual é a sua idade? Eu falei, primeiro você não se pergunta a idade. E ficam surpresos, né? Mas, sei lá, ainda... É o que eu digo, idade não é o problema.
Formiga que diga, né?
É a cabeça, é só a cabeça.
É uma menina ainda,
não consigo correr como nem essas meninas de 20 anos, mas é mais... Ei, a Nigéria fez um gol.
Opa! Gol da Nigéria.
Tá ficando bom o jogo agora.
Olha a festa, gente.
Uhum.
A torcida africana é diferenciada, né?
A gente tem três tipos de ligas aqui, né? Tem a liga principal, tem a liga que é essa liga que é amadora, e tem uma outra liga que é a W League. Também é são as três principais ligas aqui nos Estados Unidos. Bacana. E eu tive um jogo até no domingo, a gente estava perdendo um jogo de 3-1, viramos o jogo para 5-3 e ainda fiz um gol.
Aê!
E é justamente desse time aí que eu vou mandar uma camisa para vocês, aí vocês sorteiam.
Excelente! Super obrigada! Bom, então é com esse presente aí que a gente vai encerrar o nosso Dibradoras de hoje. Hoje à noite, então, assistam aí Estados Unidos e Austrália. Vamos ver a estreia das americanas, se elas estão tão bem preparadas assim mesmo. 8h30 no Sport TV2. E boa. Amanhã, Brasil e Coreia, às 8 horas, estaremos na torcida. Só para registrar, não esqueçam de acompanhar a gente no Facebook, nossa fanpage Dibradoras. Agora a gente tem site também. Então tá tudo lá, a gente tá acompanhando jogo a jogo, colocando expectativas, resultados. A gente quer ouvir o que vocês também estão achando dessa Copa do Mundo Feminina. E Cici, muito, muitíssimo obrigada pela sua participação, foi incrível. Você é uma ídola nossa e de muitos brasileiros. Espero que um dia esse sonho de ter você de volta aqui na Comissão Técnica Brasileira se torne realidade, porque seria muito bom pra gente.
O prazer é todo meu. E se precisarem de mim novamente, estou disponível. Opa. Deixo um abraço muito grande para os brasileiros, para minha família que mora no interior da Bahia, para minha irmã, que ela é São Paulina doente.
Aê! Irmã. Como é o nome da irmã?
É essa daí, meu Deus. Ela mora em Itaquera. Nossa, todo dia que São Paulo joga ela.
Vamos combinar de ir no Morumbi com ela.
Vamos levar sua irmã. Cici, como ela chama? A gente vai levar sua irmã no estádio com a gente.
Lígia.
Tá convidada.
Lígia, vou te adicionar no
São
Face, amiga.
São Paulo é doente. Ela brigava no estádio quando ia jogar. Ela brigava com... Nossa.
Então é das nossas.
É fanática. Mas um prazer todo meu. Quando é pra falar a respeito do futebol...
E a Nigéria empata.
Aê!
Aê! carisma.
Quem é a menina que eu falei?
Ah,
que
eu Joala.
E a gente falou dela na semana passada também, hein?
Não, a gente mandou muito bem nas expectativas. Acertamos tudo até agora. Essa é a verdade.
Olha, tem até dancinha. Fala sempre sério, muito tem. Carisma.
Começou, hein? Começou a Nigéria. A gente vai até terminar o programa pra vocês poderem assistir.
Exato. Gente, obrigada, Nina.
Vou mandar pra vocês, pra cada um. É só vocês por mandar um. Me manda o endereço pra onde que eu tenho que mandar isso. Eu mando.
Estou chorando.
Ai, obrigada, corações.
Estou
posso só dar a dica cultural rapidíssimo?
Boa, bem lembrado.
É, Museu do Futebol estreou recentemente, no dia 19 de maio, uma exposição que é, na verdade, não é temporária, né? Ela é para sempre, que é visibilidade para o futebol feminino. É, eles inseriram em todas as partes do museu todas as partes da história do futebol feminino, que afinal de contas o museu é do futebol, não do futebol masculino.
Boa.
Exato. E tá muito legal, vale a pena conferir.
Tem Cici a rodo lá, hein?
Central 3, parceira do museu, inclusive fez conteúdos muito bons lá. Confiram no site do museu, da Central 3, tem muito, muito vídeo legal com as meninas da seleção.
Valeu?
Valeu, gente.
Valeu.
Boa noite, obrigada, até a próxima.
Beijo.
Beijo!